Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
9:27 em João Pessoa, 9:27 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
Muito bom dia, Cacá. E bom dia para todo mundo que está sintonizado com a gente aqui na 103,3.
Vamos aos destaques rapidamente desta terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Vamos que vamos. O ex-candidato ao governo da Paraíba pelo PSOL, Tássio Teixeira, aciona o Ministério Público da Paraíba para denunciar um suposto banho de sangue no estado. Em documento encaminhado ontem ao órgão, Teixeira disse ter tido acesso a informações de que grupos de policiais e facções criminosas estão para travarem uma guerra no estado. De acordo com Tássio, o ônibus incendiado domingo já teria alguma ligação com essa rivalidade e líderes dessas facções familiares já estariam sob ameaça. Além disso, o político denunciou que policiais estariam sendo coagidos a não realizarem extras e correndo riscos ao terem nomes, locais de trabalho e efetivo do dia divulgados.
É uma denúncia seríssima contra, enfim, setores da polícia. Isso precisa ser apurado com rigor. Eu não sei se Tássio tem provas disso, ele está dizendo que tem, né? É. Então ele tem que apresentar, porque realmente é uma denúncia de uma gravidade enorme. Ontem a gente vai detalhar muito mais sobre essa questão da crise das polícias e, enfim, as providências do governo durante o andamento do Band News Manaíra, primeira edição. Mas agora a gente vai seguindo, trazendo mais informação para você. E até 11 da manhã você acompanha tudo que é destaque aqui no estado da Paraíba, aqui na 103,3. A gente segue, então, trazendo mais uma informação. Aqui no Band News Manaíra é que o Tribunal de Contas da Paraíba reprova as contas relativas ao exercício de 2018 do ex-governador Ricardo Coutinho, que agora está afiliado ao Partido dos Trabalhadores. A sessão extraordinária aconteceu ontem e o ex-governador teve meia hora para fazer a própria defesa. Durante a fala, o petista sugeriu ser alvo de armações e disse que querem tirá-lo da política, não com debate, mas com artimanhas e ações. A corte, porém, aprovou na mesma sessão as contas da então vice-governadora Lígia Feliciano, que é filiada ao PDT, relativas ao período que assumiu o governo entre os dias 23 e 28 de novembro de 2018. O processo agora vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa da Paraíba, para o Ministério Público e também para a Receita Federal, lembrando que cabe recurso.
A Câmara Municipal de Lucena, no litoral norte da Paraíba, deve analisar amanhã o pedido de afastamento do prefeito Léo Bandeira, formulado por 7 dos 9 vereadores do município. O requerimento foi apresentado ontem, depois do escândalo na vacinação de crianças com doses erradas contra a Covid-19, além da imunização de menores e adultos com vacinas vencidas e do descarte de pelo menos 1.400 doses devido à conservação inadequada. No documento protocolado, os parlamentares alegam que a urgência na apreciação do pedido se dá em função da gravidade do caso. Situação nos bancos, Cláudia.
Pois é, mais 5 agências bancárias na Paraíba estão com atendimento ao público suspenso depois que funcionários apresentaram sintomas gripais. De acordo com o Sindicato dos Bancários, outras 7 unidades já haviam tomado a mesma medida na semana passada. Estão fechadas as agências do Bradesco dos bairros de Tambaú e Mangabeira e as agências do Banco Santander na Avenida Epitácio Pessoa e em Cruz das Armas, em João Pessoa, além da unidade que fica no município de Santa Rita. O atendimento presencial só deve ser retomado depois que as agências passarem por uma sanitização, a exemplo do que aconteceu com 6 unidades fechadas na semana passada.
O presidente Jair Bolsonaro lamenta a morte do escritor Olavo de Carvalho, guru do conservadorismo. O filósofo de 74 anos estava internado em um hospital de Richmond, nos Estados Unidos, e a causa da morte não foi divulgada. Fala, Arthur Queiroz.
Olavo de Carvalho é considerado um dos maiores influenciadores de Jair Bolsonaro, especialmente a partir da campanha eleitoral em 2018. Defensor do conservadorismo no Brasil, o escritor publicou mais de 30 obras ao longo da carreira, entre livros e ensaios. Em uma publicação na internet, o presidente da República disse, abre aspas, Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre, fecha aspas. Em julho do ano passado, o escritor foi internado no Instituto do Coração, em São Paulo, com uma crise de angina. Um mês depois, ele voltou a ser internado na unidade por causa de uma insuficiência cardíaca e renal aguda e também um quadro de infecção sistêmica. Além de problemas cardíacos, Carvalho também era portador da doença de Lyme. No dia 16 de janeiro deste ano, ele foi diagnosticado com Covid-19. Em novembro do ano passado, Olavo prestou depoimento à Polícia Federal por videoconferência no caso do inquérito sobre a existência de uma organização criminosa para disseminar de forma intencional informações falsas sobre uma série de assuntos, inclusive sobre a vacina contra o coronavírus. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho nasceu em 1947, em Campinas, no interior de São Paulo. Ele deixa a esposa, 8 filhos e 18 netos.
Agora nós vamos falar de esportes, porque o elenco do Sergipe sofre um surto de Covid-19 e o jogo contra o Botafogo pela primeira rodada da Copa do Nordeste, que aconteceria amanhã, foi adiado pela CBF. O clube sergipano informou que 16 jogadores e 5 membros da comissão técnica testaram positivo para o coronavírus. Por não ter o número de atletas exigido, o Gipão solicitou junto à CBF o adiamento da partida contra o Belo e foi atendido. Com isso, o Botafogo só estreia na Copa do Nordeste no sábado contra o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 4 horas da tarde.
9h33 na Paraíba.
Band News. Tempo.
A terça-feira em João Pessoa tem previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 graus e máxima de 31. Agora na capital paraibana, os termômetros marcam redondos 30 graus.
Em Campina Grande, a terça-feira também deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima prevista é de 21, máxima de 32 graus e nesse momento os termômetros assinalam 27 graus na Rainha da Borborema.
9 horas 34 minutos na Paraíba, 9h34. Você ouvinte participa da nossa programação pelo nosso WhatsApp 99111-9207, 99111-9207. Mande sua mensagem, nos ajude a fazer o noticiário local nesta manhã de terça-feira, 25 de janeiro, que o calendário hoje tá lotado, não tá, Cláudia?
Tá lotado, é verdade. Hoje tá lotado mesmo. Hoje é aniversário do município de São Paulo, também a emancipação política na Paraíba aqui do município de Cuité. Hoje é dia do carteiro, também é dia dos correios e telégrafos e é dia da bossa nova, Cacá. Isso porque também seria aniversário, se estivesse vivo, do cantor, compositor, um ícone da bossa nova, que é o Tom Jobim.
Muito bem, também a gente parabeniza aqui, aproveita para registrar e parabenizar a Rádio Tabajara, que é a rádio oficial do governo do estado, que hoje completa, 25 de janeiro, 85 anos de fundação. Rádio Tabajara, criada em 25 de janeiro de 1937 pelo então governador Argemiro de Figueiredo, sob o nome de Rádio Difusora da Paraíba, PRI4, 17ª Rádio AM, 17ª emissora mais antiga do Brasil e a mais antiga da Paraíba. Viveu a época de ouro do rádio no Brasil, com o programa de auditório e por aí vai. Parabéns a todos que fazem a nossa co-irmã Rádio Tabajara, 85 anos de fundação hoje. 9 horas 35 minutos na Paraíba, 9h35. A gente começa este jornal repercutindo exatamente, Cláudia Carvalho, a situação da polícia militar, porque o governador da Paraíba engrossou o tom, disse que não vai admitir indisciplina nem quebra de hierarquia nas forças de segurança pública. O anúncio foi feito ontem como um recado ao áudio vazado do deputado estadual Cabo Gilberto, do PSL, que alimentou entre os militares, ou teria alimentado entre os militares, um movimento contra o governo, a quem se refere como inimigo. Vamos ouvir.
Estamos em guerra. O senhor governador é nosso inimigo. Ele não respeita a instituição, humilha os militares, engana os militares, tenta passar para a sociedade que nós, que somos intransigentes, socialista não gosta de polícia, odeia militar. Isso é fato. Não existe diálogo com esse tipo de gente. Ele só entende pressão e temos que pressionar.
Com isso, João Azevedo determinou aos comandos da Polícia Militar a tomada de providências necessárias contra qualquer tipo de greve branca por parte da classe, que segue em protesto por melhorias salariais e de condições de trabalho.
Desde o início do ano, abri diálogo pessoalmente com as entidades representativas de todos os trabalhadores que fazem parte da segurança pública do nosso estado. Eu quero dizer a todos os setores minoritários que não vamos tolerar indisciplina e quebra de hierarquia na tropa. Já determinei aos comandos militares que tomem as devidas providências para coibir quaisquer atos que caracterizem tais procedimentos e a devida punição dos seus responsáveis.
O comandante da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Euler Chaves, afirmou mais cedo que a oferta do governo da Paraíba foi o que estava ao alcance da gestão no momento. Foram recorrentes encontros com os representantes das alas das forças de segurança do estado.
O que foi oferecido pelo governo foi o possível. Nós todos gostaríamos de ter mais, inclusive o governador João Azevedo. Mas é preciso ter responsabilidade pública em saber se paga. Esperamos que as pessoas compreendam. Nós temos o dever público de construir pontes para avançarmos com melhorias para os nossos companheiros e companheiras.
Governador João Azevedo ainda destacou a disposição do governo em dialogar com a categoria e os avanços conquistados, exemplo de 100% da incorporação da Bolsa Desempenho e do aumento dos plantões extras. São 9h37, a gente precisa dizer aqui que realmente a gente trouxe aqui, de fato, todos os passos dessa negociação. O governo apresentou uma proposta para os militares, Cláudia Carvalho, os militares apresentaram uma contraproposta. O governo apresentou uma outra proposta em cima e essa proposta foi aprovada por policiais penais, policiais civis, pessoal do clube...
Parte
dos militares, o pessoal do clube dos oficiais da Polícia Militar, só ficou faltando a Associação de Cabos e Soldados.
Exato.
Né, aderir e aceitar a proposta, que é onde reside todo esse problema. Agora, é um problema que parece que não acaba, porque a novidade nessa história, foi o que nós abrimos o jornal agora, é que o Ministério Público da Paraíba pode apurar uma ameaça de banho de sangue no Estado. É um pedido de investigação, uma denúncia formulada pelo ex-presidente do PSOL aqui na Paraíba, Tasso Teixeira. Tasso Teixeira, que também foi candidato ao governo do Estado, pelo partido. Ele está na linha, conversa com a gente a partir de agora. Tasso, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá Barbosa, Cláudia Carvalho, todos, todas e todos que escutam a Band News. É sempre uma alegria conversar com vocês. Infelizmente, no dia de hoje, tem boas notícias, né? Um tema tenso que vocês já vinham tratando aí sobre a nossa segurança pública no estado da Paraíba. E estou aqui à disposição para a gente conversar sobre o assunto.
Você diz na denúncia, Tássio, ter tido acesso a informações de que grupos de policiais e facções criminosas estão para travarem essa guerra no estado. Que tipo de informações você teve acesso, Tássio?
Eu queria ressaltar bastante, porque é uma coisa extremamente grave. Quer dizer, policiais e facções estariam, quer dizer, alguns policiais e facções criminosas estariam atuando juntos?
Vamos lá. Cláudia e Cacá, né? Primeiro, vocês devem ter visto pontualmente alguns vídeos que circularam pelas redes sociais, né? Alguns desses eu recebi, mais uns outros dois que envolvem um suposto pulo de tentativa de invasão de um comando lá em Campina Grande e prints de uma carta do que seria esse grupo que se autodenomina como a Ordem. Né? Esses vídeos e essas informações que estavam pulverizados e outros que eu não vi circular em rede, eles chegaram até mim por policiais militares que não querem se envolver diretamente nisso, por motivos óbvios dentro da corporação, e sabem da nossa postura ética e combativa, que não foge de problema, que tem disposição de cuidado com a população da Paraíba, e ele chega contextualizado. Eles chegam contextualizados onde a indicação que existe é exatamente uma guerra, Cláudia, entre esses dois grupos, não uma atuação conjunta, né? E o que é mais problemático ainda nessa declaração de guerra é que esse grupo autodenominado A Ordem, eles ameaçam, além dessas lideranças de facção, os familiares e ameaça a comunidade em geral. Então, é algo que nos preocupa. A gente sabe que esse tipo de disputa pode acarretar consequências maiores de consolidação de uma estrutura que já é nacionalizada e presente na política, que são os grupos de milícia que a gente conhece de muito tempo a partir do Rio e que, infelizmente, as notícias que chegam é que eles não estão mais limitados aos muros daquele estado. Então, ciente desse fato, eu entendi que eu não poderia ficar com essas informações única e exclusivamente para mim, e o espaço que eu entendi mais apropriado em diálogo com outras pessoas, com advogados, amigos, foi protocolar diretamente ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba, um órgão autônomo e que tem um grupo de inteligência importante que a gente espera que possa atuar essas ameaças de banho de sangue, que segundo as informações que nos chegam, poderia vir aí para o próximo final de semana, de fato aconteça. Então, fiz esse protocolo, mandei, além do sistema virtual na página do Ministério Público, mandei para um e-mail diretamente, dois e-mails do Procurador-Geral de Justiça. Sei que esses e-mails já foram acessados, porque as informações eram muitas e era por link do Drive. Então, sei que clicou em cima porque eu tive que autorizar para abrir, as pessoas poderem abrir.
Eu estou vendo aqui os prints na sua publicação, essa foi a denúncia e tem um trecho.
Associado a isso, nos preocupa a forma como estão sendo coagidos policiais militares que querem fazer o seu plantão extra. Circula também em grupos esses uma lista, né, como as pessoas fazem em piquete de greve, só que não dizendo qual unidade parou, citando o código desse trabalhador, dessa trabalhadora da segurança pública, em qual espaço ele atua e que ele está fazendo esse plantão. Além de ser uma coação tremenda com trabalhadores da segurança pública, com profissionais que querem, de fato, trabalhar, também tendo se colocar em risco esses trabalhadores, já que eles são expostos publicamente no seu espaço de trabalho e onde eles estão em meio a essa crise que está posta no nosso estado.
Cláudia Carvalho pergunta.
Eu estou vendo aqui os prints, alguns dos prints que Tássio colocou na postagem dele, e tem esse grupo que ele já falou, que se chama A Ordem, diz o seguinte: se o vagabundo for de alguma facção criminosa e fugir, o chefe da sua área pagará com a vida, se estiver preso, a visita pagará com a vida. Nenhum atentado à polícia ficará sem resposta. A cada policial morto, vocês sentirão a força da nova ordem. A minha pergunta é, Tássio, existem indícios de que isso realmente tenha partido de setores da polícia? Ou, enfim, porque hoje em dia a gente vive numa guerra de informação tão grande, tem tanta fake news circulando, como saber se isso realmente veio da polícia?
Cláudia, esse foi o motivo exato de eu passar para o Ministério Público da Paraíba. A fonte que eu recebi essa informação, eu sei que é uma pessoa séria, que não tem envolvimento com grupos organizados dentro da Polícia Militar. E eu sou uma pessoa que tenho muito cuidado com as denúncias que eu faço. Quando eu conversei com o companheiro Alexandre Soares Melo, na noite de antes de ontem, com as informações e os prints que me chegaram, ele fez essa mesma pergunta que você. E a minha resposta para ele foi: eu sei da seriedade desses trabalhadores da segurança que me passaram essa informação, e eu, como um sigilo militante e profissional, como assistente social, foi assim que eu assinei, inclusive, essa carta, diante do meu código de ética profissional, não vou revelar quem são, mas sei da seriedade, e isso precisa ser minimamente apurado por esses órgãos, principalmente em um momento onde parte da Polícia Militar do nosso estado está sendo partidarizada e ideologizada por um grupo político. Então, é com base nessas informações que me chegaram, que são de pessoas de dentro da Polícia Militar, que eu exponho isso para o Ministério Público e peço ajuda para que a nossa população não corra risco. Não corra risco. Então, comecei já de ontem para hoje uma mobilização para ser esses documentos para o Conselho Estadual de Direitos Humanos, com o presidente Olímpio Rocha. Também conversei com o Alexandre Soares de Mello, mais uma vez, tem relações diretas, né, pessoais, inclusive, com o presidente da OAB. Ele vai entrar em contato com ele também para envolvê-lo nesse processo. Estou em diálogo com alguns membros da Assembleia Legislativa e representantes de movimentos sociais. Espero que até o dia de amanhã a gente possa fazer uma conversa mais ampla em torno desse assunto, para preparar a sociedade para que a gente corte pela raiz esse mal e que a gente possa impedir essa partidarização. Eu escutava atentamente a fala do Cacá, antes de eu entrar aqui ao vivo com vocês, e ele dizia, né, que as entidades de classe, em sua maioria, eu fiz e faço movimento sindical em vários momentos, né? Quando eu fui minoria e perdi votação em assembleia, não tive, obviamente, que acatar uma posição coletiva. E o que está acontecendo na Polícia Militar é que o deputado estadual Cabo Gilberto está partidarizando o movimento. ele é minoria, inclusive chegou a expulsar de ato algumas pessoas que pensam ideologicamente diferente desse deputado. Então é urgente que tenha assim, uma medida tomada. Principalmente, Cláudia, principalmente Cacá e todas as pessoas que nos escutam pela Band News FM, com essa possibilidade de questões mais graves que envolvem a nossa segurança pública aqui no estado da Paraíba. Porque se eles conseguem coagir e ameaçar policiais militares que estão dando plantão extra para que eles saiam desse plantão, se eles não estiverem nas ruas, a gente vai ter uma defasagem policial ainda maior que vai deixar esses grupos livres para cometer as maiores barbaridades. É, a gente viu casos que estão circulando aí no nosso estado e que deixam realmente amedrontado. E digo para vocês, podem ter certeza que essa é a denúncia mais séria que eu já fiz na minha militância política, que quem me conhece sabe que eu não pestanejo na hora de fazer alguma denúncia que eu entendo que é correta, e nessa, eu antes de apertar o enter, refleti muitas vezes, porque a gente sabe da seriedade dos riscos que envolve algo desse tipo. Daí, eu estar fazendo esse movimento com outras entidades, com outras organizações, com outras lideranças, para que possamos discutir isso com a sociedade de forma geral. Porque essa não é uma ação de tático, não é uma ação de um partido, é uma ação em defesa da vida, é uma ação que possa impedir que esses grupos se consolidem. Vocês imaginam se isso de fato avança no nosso estado? Do outro lado, as facções, obviamente, vão passar por um processo de reestruturação. E esses grupos vão... É uma roda sem fim. Então, essa é a hora da gente frear esse movimento e da gente conseguir fazer com que a Polícia Militar, com esses trabalhadores e trabalhadoras honradas, que têm, sim, que lutar por seus direitos, faça isso dentro de uma responsabilidade e atendendo ao debate coletivo, não afastando a sociedade. A sociedade entende as necessidades da Polícia Militar, mas a sociedade também percebe essa partidarização em tempos tão difíceis do nosso país.
Ok, conversamos, portanto, com Tasso Teixeira, ex-presidente do PSOL aqui na Paraíba. Obrigado, Tasso. Um abraço para você.
Um abraço, Cacá. Um abraço, Cláudio, Leandro e quem nos escuta.
Obrigado pela participação aqui na Band News FM. 9 horas 49 minutos na Paraíba, 9h49. Vários ouvintes participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, comentando exatamente esse tema aí da Polícia Militar. 9911-9207. Vou colocar as participações dos nossos ouvintes aqui. Vamos lá.
Bom dia, Cacá. Cacá, eu estou aqui na Santa Júlia.
Esse eu vou colocar daqui a pouco. É o outro áudio aqui que eu coloquei. Tá aqui, esse aqui. Vamos lá.
Cacá, bom dia. Eu queria me ter uma opinião sobre esses acontecimentos com a Polícia Militar de ultimamente. Eu não sou filho de policial, não tenho policial na família, não conheço policial, mas preciso dos serviços deles, certo? Para fazer toda a nossa segurança como população. E eu acho a forma como o governo trata isso, a forma como o comandante trata isso, um absurdo. Cara, a gente tá observando, os policiais não ganham bem, não são valorizados, não são. Não é isso que passa pra gente, não é isso que a população vê. Tá certo que também não dá pra tratar a ferida abrindo mais ela, só que o governo tem que tentar dialogar. Tudo bem que tem um meio político no meio do caminho, atrapalhando tudo, só que o governo tem que tentar dialogar, cara. Não é simplesmente ir pra punição com eles, não, porque isso não vai resolver, não. Isso não vai resolver, Cacá.
Eu concordo com tudo que você falou. Eu concordo com tudo que você falou, meu amigo. Eu só não vou concordar na questão da falta do diálogo, porque é como eu falei agora há pouco. Houve diálogo nesse processo todo de negociação. O governo apresentou uma proposta. Apresentou aos policiais. Os policiais apresentaram uma contraproposta. O governo disse, olha, não dá para atender isso aqui, mas eu consigo atender isso aqui. E essa proposta foi acatada. Diálogo houve. Diálogo houve. É. Né? Eu concordo. No resto...
A maioria das entidades representativas da polícia aceitou.
É, aceitou. No resto, eu concordo com tudo que o amigo falou aí. A polícia mal paga, é uma das mais mal pagas do Brasil. Os policiais merecem muito mais, merecem sim, de fato. Agora, o problema é, existe uma partidarização do movimento, também concordo com um amigo ouvinte quando ele disse isso. Agora, a gente precisa entender que houve diálogo e de fato houve. O diálogo está aí, foi posto. E exceto os cabos e soldados, a Associação de Cabos e Soldados, todas as outras categorias da segurança, clube dos oficiais da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, todo mundo acatou, todo mundo concordou e aceitou e já vai receber agora no fim do mês. E eu não tô aqui defendendo o governo não, pelo amor de Deus, antes que diga, ah, a Cacá tá defendendo o governo. Não, não tô defendendo o governo não. Eu acho que a gente precisa, é um momento que a gente precisa parar com esse tensionamento para que a gente possa ter um pouco de sossego, a gente tá assustado.
Pois é. Ah, e tem uma... Eu pensei uma fala de um dos representantes da polícia, do último movimento, que eu achei bem interessante. Eu acho que talvez descreva, né, o cerne desse conflito. Os policiais, eles têm perdas que são históricas. Enfim, eles têm uma defasagem salarial aí que é grande. Só que não vai ser possível, infelizmente, resolver, né, tudo de uma vez só. Então, eu acredito que essa incorporação da Bolsa Desempenho em 100%, apesar de não ser imediata, foi feito aí um plano para uma enfim, a incorporação gradual. Isso já é um avanço imenso, porque antes isso era apenas uma gratificação que não era incorporada, né? Que não,
pois é,
não
quando era levada, o policial ia para a reserva, perdia. E isso agora vai junto com a reserva.
Exatamente. E aí, além de ter também esse reajuste aí, fica nesse parâmetro do salário mínimo, realmente é na casa dos 10%, mas acredito eu, a polícia saiu desse movimento ganhando, porque teve um ganho real, que é essa incorporação da Bolsa de Desempenho, né? Uma conquista. Agora, é claro que vai precisar, e aí em outro momento, talvez no próximo ano, um novo movimento para ir compensando essas perdas.
Mais ouvintes participando com a gente, vamos lá, 9911-9207.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Cacá, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quando você não está satisfeito com o seu emprego por motivo de não estar ganhando bem, você não pede as contas e vai embora, certo? Então, a polícia que se sente que não está ganhando bem, essas contas saiam. Tem um bocado de policial aí que fez essas provas e passou e está só esperando ser chamado. Aí fica fazendo tumulto só porque é concursado. Na minha opinião, polícia militar não era para ser concursada, não. Para estar evitando esses moitinhos que estão acontecendo hoje.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos ouvintes da Band News Manaíra FM. João Pessoa, Cacá e Cláudia. Gostaríamos de manifestar a nossa posição totalmente favorável ao pronunciamento do Tácio Teixeira, denunciando de forma clara e inequívoca a gravidade da situação da segurança pública da Paraíba face à ação da ultradireita envolvida, infiltrada no movimento honesto dos policiais, e parabenizar o Clube dos Oficiais e a Associação dos Subtenentes e Sargentos que firmaram um acordo com o governo e estão voltando ao trabalho para dar segurança pública à população, que é obrigação deles, que são do aparelho do Estado. Bom dia.
Obrigado aí aos ouvintes que participam conosco pelo nosso WhatsApp 9911-9207. Mais participações.
A maioria do povo assalariado, ganhando salário mínimo, sendo mal remunerado, o povo não se une. Mas para defender salário de 7, 8 mil para a PM, aí todos se unem e vão para frente. Meu amigo, vamos lutar pela gente. A gente que ganha salário mínimo, a gente que ganha muito pouco. PM já ganha 4 vezes mais do que qualquer um trabalhador.
Tá aí a participação do ouvinte aqui na Band News FM. Eu só acho que policial militar tem que ganhar bem, sim.
Aliás, todo mundo deveria ganhar bem.
Como não dá para todo mundo ganhar bem, aí a gente prioriza algumas categorias que realmente prestam um serviço relevante, que é o caso da Polícia Militar. Afinal de contas, é a nossa segurança que está em jogo.
Para a gente começar a conversa, o salário mínimo do Brasil é inconstitucional.
Totalmente.
Né? Porque se fosse cumprir o que diz a Constituição naquelas despesas, é porque deve ser alimentação,
suprir saúde, as necessidades básicas, exato, do trabalhador brasileiro. Não supre. R$1.212, pelo amor de Deus.
Pois é. Não dá nem para começar a falar de alimentação.
Não dá. Não dá. De fato. Todo mundo tem seu direito de ganhar bem. Agora, eu entendo que a Polícia Militar merece sim ser bem paga. As polícias, as forças de segurança precisam ser bem pagas. Afinal de contas, é a nossa segurança que está em jogo, é a nossa proteção. Os caras botam deles na reta para defender a gente. Essa que é a verdade. O problema é a coisa, é como a coisa está sendo conduzida.
É, o grande problema é que há indícios de que alguns, né, infiltrados aí no movimento da polícia estão flertando com ações de bandidagem. É. Isso aí não é tolerável.
Não dá para, né, tolerar.
Porque não se está lutando por bons salários para policial agir como nem bandido.
Não dá, não tem como. 9:57 na Paraíba, 9:57. Vamos pro intervalo, Cláudia?
Vamos.
Na volta, a gente fala sobre a situação nos bancos.
Exato.
Tem agência fechada porque os trabalhadores estão com síndrome gripal, alguns já testaram positivo pra Covid, outros pra gripe, o negócio tá sério.
E a gente volta daqui a pouco. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre isso e muito mais aqui na Band News FM Manaíra.
Seguimos junto até as 11 da manhã, agora 9:58.
São 10:01, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A gente segue junto até às 11:00, trazendo as principais informações aqui do estado da Paraíba. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, testa positivo para a Covid-19. O comunicado foi feito pelo próprio gestor hoje de manhã, através da internet. Cícero disse que está sob acompanhamento médico, apresenta boas condições físicas e está praticamente assintomático. Durante o período de isolamento, o prefeito de João Pessoa deve continuar trabalhando de casa sem precisar se afastar do cargo.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM. A Prefeitura de João Pessoa amplia a partir de hoje os canais de agendamento para a testagem da Covid-19. Além dos dois telefones que já existem, 3214-7938 e 3218-7181, a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando outro número para ligações, 986-546377.
E esse atende?
A gente vai testar já já.
Vamos lá.
A ação faz parte da campanha Diagnostica João Pessoa, que realiza os testes em pontos estratégicos da capital paraibana com o objetivo de manter o controle dos casos da doença na cidade. O agendamento para testagem só deve ser feito por pessoas que estão com sintomas gripais há pelo menos 3 dias ou quem manteve contato com alguém que testou positivo para Covid-19. Ontem eu estava conversando no Brasil, gente, com o secretário executivo de saúde da Paraíba, de João Pessoa, e ele disse que tinha gente fazendo teste todo dia. O camarada tava indo, tinha gente que tava indo, foi 3 dias, 4 dias seguidos fazer teste.
Por quê? Porque é de graça,
é? Pois é.
Aí é que vem aquela história, né? De graça, até injeção na testa, o cara vai levar aquela cotonetada.
Vai levar aquela cotonetada todo dia. Teve gente que foi 3 dias seguidos, 4 dias seguidos, tá gravado isso.
Não, mas enfim, para as pessoas se orientarem, é para fazer apenas se tiver com sintomas.
Se tiver com sintoma ou se tiver tido contato com alguém.
Pois é, né? Assim também já é demais, né?
Pois é, vai gostar. Eu não, Deus me defenda.
Não, tem gente para tudo,
tem,
né?
Tem gente para tudo, né?
Mas a gente segue aqui com as informações. O desembargador Ricardo Vital de Almeida, que é relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça da Paraíba, remete à Justiça Eleitoral a denúncia que acusa o ex-governador Ricardo Coutinho e outros investigados de integrarem uma organização criminosa que teria desviado 134 milhões de reais em recursos destinados à saúde e à educação. Na decisão, o magistrado pontuou que o Superior Tribunal de Justiça tomou decisões recentes para que a Corte Eleitoral fosse responsável por conduzir as investigações. No ano passado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, já havia declarado a Justiça Comum como incompetente para julgar um dos processos contra o ex-governador.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra. O pagamento dos salários de janeiro dos servidores estaduais da Paraíba começa nesta sexta-feira. Os primeiros a receber o dinheiro são os aposentados, pensionistas e reformados. Já na segunda-feira, dia 31, recebem os servidores da ativa. De acordo com o governo do estado, o salário já vem com reajuste de 10%, além da incorporação inicial de 20% da Bolsa de Desempenho dos Policiais Militares, Civis e Penais, dos plantões extras e de demais benefícios concedidos às forças de segurança pública. Folha de Janeiro também inclui o reajuste de 31,3% do magistério.
O Brasil cai duas posições no ranking mundial de percepção da corrupção e passa a ocupar o lugar de número 96. Trata-se da pior posição da história, de acordo com o levantamento divulgado pela Transparência Internacional. Em uma escala de 0 a 100, o Brasil alcançou 38 pontos, abaixo da média global de 43 pontos. O índice é calculado desde 1995 com base na análise de dados, pesquisas e também na avaliação de especialistas. O ranking é liderado por Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia, empatados em primeiro lugar com 88 pontos. Isso significa que a percepção da corrupção na administração pública desses países é muito baixa. Os últimos lugares são ocupados por Suriname, Macedônia, Marrocos, Guiana, Etiópia e Colômbia.
Falar de esportes agora. Gabriel Medina desiste das primeiras disputas do ano e vai cuidar da saúde mental. Maurício Ferreira.
O brasileiro Gabriel Medina está fora das duas primeiras etapas da Liga Mundial de Surf de 2022. O tricampeão anunciou que está tratando uma lesão no quadril desde o final do ano passado, mas que a decisão também tem o peso de um desgaste mental. Em 2021, Gabriel competiu pela primeira vez sem o pai, se distanciou da família e ainda teve um resultado longe do esperado na Olimpíada de Tóquio, apesar da conquista do terceiro título da WSL em setembro do ano passado. Com a decisão de não viajar ao Havaí, Gabriel Medina perderá as duas primeiras etapas, em Pipeline, evento que começa neste sábado, e em Sunset Beach. O brasileiro Caio Belli herdou a vaga de Medina na competição em Pipe.
10 e 6 na Paraíba, 10 e 6. Pedro Limeira, abraço pra você, Pedro. Tá dizendo aqui, ó, tem gente pra tudo, ainda sobrão pra tocar gaita. É bem isso.
João Costa, nosso amigo, decano do jornalismo, ele completa a frase, só que eu não vou repetir porque não cabe aqui nesse horário.
É. Também aqui, ó, outro ouvinte aqui, final de telefone 9740. Aí vai minha querida Alci, que vai atrás da resposta lá no Rádio Escuta Internacional e Gloriosa. Cadê os remédios para serem entregues em casa, que a prefeitura prometeu e até agora nada? Remédio em casa, já tá funcionando? Descobre aí, Alci, por favor. E uma outra para você anotar aí no caderninho, outro ouvinte aqui, final do telefone 1255. Ele pede aqui para colocar uma lâmpada, para trocar a lâmpada em um poste localizado na Avenida Sinésio Guimarães, no bairro da Torre, em frente ao número 99. Tem 3 dias que esse poste tá apagado. Anota aí também o pedido aí dos nossos ouvintes. Deixa eu ver aqui, bom dia Cacá, tem um irmão chamado, não vou dizer o nome dele aqui no ar pra não expor, que ele faz teste quase todos os dias, e a venta dele tá virando uma caverna.
Meu Deus do céu.
Meu Jesus amado, Deus me livre. Deixa eu ver quem mais aqui, mais ouvintes participando com a gente, 9911-9207, vamos lá.
Todo ano de aumento dessa polícia é esse carnaval, e agora essa polícia... bolsonarista, os caras tudo pra entrar no concurso da polícia, aí quando entram, parece que pede a mente pro Bolsonaro e por esses que estão aí, bolsonarista doente, entendeu? Todo esse, é como o amigo velho falou aí, policial não é nem pra ser concursado, deu moidinho, expulsa, demitido. Tem que botar na cabeça, rapaz, e aí começa por vocês da radiofonia e da televisão, que são uma bomba de polícia. Certo? Porque tem 14 milhões de desempregados aí ganhando fora da desempregado e na linha de pobreza. Enquanto o policial está ganhando 4.800, 5.000. Oxe! E fica nesse negócio aí, babando polícia. Quer não, sai, rapaz. Entrega, como disse então o Santiago. O secretário de Cascunha Lima. Tá achando ruim? Saia. Vai fazer o concurso público.
Ah, menino, tá resolvido. O problema é a gente que baba a polícia.
Na verdade, é
assim. A culpa é nossa agora que baba a polícia. Agora não pode mais aplaudir. Todos os dias a gente vê operações da polícia prendendo gente, botando gente na cadeia. Eu não vou aplaudir a polícia? Isso é babar a polícia? Reconhecer o trabalho da polícia é babar a polícia? Pelo amor de Deus, vamos sair um pouquinho da caixinha, pensar um pouquinho fora da caixa. Agora a culpa é da imprensa, que fica babando polícia na visão do nosso ouvinte, na visão limitada do nosso ouvinte. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, viu?
E a gente também não pode generalizar.
É.
Falou, porque tem aí esses bolsonaristas na polícia, enfim, tem alguns, né? A grande parte da polícia é uma polícia comprometida com a segurança, agora existe em toda a categoria, tem os bons e os maus profissionais.
Pelo amor de Deus!
E aqui a gente não pode generalizar e dizer que a polícia tá errada, porque, não, tem gente, tem alguns elementos na polícia que estão meio divididos entre que lado do jogo eles estão, se é do lado do bem ou do mal, né? Mas, e a gente falou sobre isso, que essas pessoas precisam ser responsabilizadas com rigor, né? Porque a luta que se tem para, aliás, a luta que a polícia tem pelos seus direitos não é para privilegiar quem age como bandido, né? Quem age como bandido tem que ser expulso, nem pedir para sair. É ser expulso mesmo.
Ser expulso
mesmo. A corporação não tem espaço para esse tipo de gente, que, aliás, mancha a categoria de uma maneira geral.
E o regimento permite isso.
Sim, com certeza.
O regimento permite isso. 10 da manhã, 10 minutos na Paraíba, 10 e 10. Vamos seguindo aqui, Cláudia Carvalho, porque uma sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reprovou as contas do ex-governador Ricardo Coutinho relativas ao exercício de 2018. Ricardo Coutinho fez ele mesmo a própria defesa, apelou à corte para que julgue de acordo com a jurisprudência, alegando que as supostas irregularidades remanescentes podem ser justificadas. Durante o depoimento, Ricardo também reforçou que a Operação Calvário não conseguiu comprovar superfaturamentos contratuais, incitou a busca por provas concretas e citou até mesmo a Operação Lava Jato. Vamos ver.
A midiática e eminentemente política Operação Calvário não conseguiu comprovar, além das narrativas que têm o único intuito de gerar manchetes na mídia para destruir reputações, não conseguiu comprovar um único superfaturamento de contrato. Comprovar, senhores, requer provas concretas. Acusar sem provas passou a ser comum, infelizmente, passou a ser comum nesse Brasil lavajatizado.
Nem precisava Ricardo ter comparecido, bastava ele ter levado uma fita cassete com as entrevistas que ele dá em todo
porque
campo.
É o mesmíssimo discurso.
Não muda uma vírgula.
E que não ia convencer os
conselheiros, né? O cara teve a chance de se defender de forma técnica. Foi fazer discurso político no TCU, no TCE.
Mas ele fez também uma defesa citando, por exemplo, porque o Tribunal de Contas, o relator do processo, o conselheiro Oscar Mamede Santiago, ele disse que o governo de Ricardo, no ano de 2018, não teria feito um investimento mínimo em educação.
Sim.
E Ricardo disse, não, eu construí 200 escolas, fui o governador que mais investiu na educação, só que tem um detalhe.
Senão,
né?
Aí.
A Operação Calvário investiga desvios também na
da
terceirização
educação.
Da educação. Então, é por tudo isso, por esse bojo de acusações, que, enfim, uma série de denúncias que foram feitas e que apontaram esse desvio aí de cerca de 134 milhões de reais durante o mandato de Ricardo Coutinho, que o tribunal, enfim, tomou essa decisão e foi uma decisão unânime.
Né? Unânime.
Não foi, enfim, 3-2, não foi para ficar apertado, foi unânime. Então a argumentação política de Ricardo não convenceu mesmo no Tribunal de Contas.
É a terceira conta, né, rejeitada por
Ricardo. Acho que é a segunda, né, 17 e 18.
Pois é, agora vai para a Assembleia também.
Na verdade, essa ainda não vai para a Assembleia, ainda cabe recurso. Ainda tem recurso, tem vários recursos que são cabíveis aí, acho que só vai para a Assembleia lá para o meio do ano. E olha lá.
Se for, né?
Se for.
10 da manhã, 12 minutos na Paraíba, 10 e 12. Agora o assunto cabe vinheta.
Política, com Cláudia Carvalho.
Pois é, Cacá. Além dessa decisão de ontem, eu, inclusive na coluna que foi ao ar mais cedo, eu lembrei que Ricardo tem uma série de animosidades, né, com representantes do Tribunal de Contas do Estado. Por exemplo, Fernando Catão, que hoje é presidente do Tribunal de Contas, no passado, Ricardo pediu a suspeição dele, porque Fernando Catão é tio de Cássio
Cunha Lima, né?
Então ele pediu a suspeição, alegando que haveria outros interesses. Ontem Catão nem votou, porque o presidente só vota em caso de empate.
De empate.
Né? Mas não foi o caso, como a gente disse, a decisão foi unânime. Mas aí também, no bojo da Operação Calvário, alguns conselheiros foram afastados, Arthur Cunha Lima, Nominando Diniz e também André Carlo Torres Pontes. É, Arthur Cunha Lima não voltou, mas Nominando Diniz e André Carlo estão lá, né? Então, existe uma... Aliás, também teve um outro caso que o que foi presidente da...
Antônio Gomes Vieira é outro.
Ele não, mas esse daí não foi afastado, não. Os afastados foram Nominando Diniz, Arthur Cunha Lima e André Carlo Torres Pontes. André e nominando estavam no julgamento de ontem, né?
Sim, Antônio Gomes Vieira também estava.
É, mas Antônio não teve nenhuma...
Não, teve não. Estava lá no julgamento.
Só estou pontuando aqui os casos de relações assim complicadas de Ricardo com o Tribunal de Contas. Além do mais, o Tribunal de Contas também sofria durante a gestão de Ricardo aquela questão do duodécimo, né? O repasse para os poderes. Enfim, era uma guerra. E Ricardo acaba colhendo também essa... os frutos dos atritos que ele teve enquanto governador do estado com representações dos poderes e com políticos de uma maneira geral. Porque o julgamento do Tribunal de Contas, ele é técnico, obviamente, ele se baseia em dados técnicos, mas ele também tem um componente muito político. Então, ontem o resultado não foi surpresa. A maior surpresa, na verdade, foi Ricardo ter se disposto a participar, né, desse... Como ele sabe que também existe um componente muito midiático, ele foi aproveitar o espaço para fazer a defesa dele muito mais para a imprensa e para a população do que propriamente para os conselheiros, que já tinham aí um juízo de valor formado. Agora, hoje surge uma informação nova e muito importante em relação à situação de Ricardo Coutinho. Se ontem ele teve um revés, hoje ele teve um alívio, porque o desembargador Ricardo Vital de Almeida, que é o relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça, ele decidiu enviar para a Justiça Eleitoral o processo em que Ricardo Coutinho é acusado de ter comandado uma suposta organização criminosa no período em que ele esteve à frente do governo do estado, que foi de 2011 até 2018. O desembargador disse, isso chama muita atenção, que na decisão não encontrou, na denúncia que foi feita pelo Ministério Público da Paraíba, a configuração necessária para enquadrar o grupo, e esse grupo é formado por 35 pessoas, na conduta que foi denunciada pelo GAECO. Ao todo, de acordo com o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o estado teria sido lesado em cerca de R$134.200.000. Essa denúncia, acho que todo mundo se lembra, envolve várias figuras públicas, por exemplo, o ex-senador Ney Suassuna, ex-secretários de Estado, como Gilberto Carneiro, que foi procurador-geral do Estado, Livânia Farias, da administração. Inclusive, Livânia chegou a fazer uma delação premiada. Vários ex-auxiliares de Ricardo Coutinho fizeram delação premiada e ele sustentou durante todo o tempo que as delações foram feitas como forma dessas pessoas conseguirem sair da prisão, né? Era uma... Segundo Ricardo, havia uma pressão do Ministério Público para que houvesse delações e que essas delações versassem sobre Ricardo Coutinho, sobre o núcleo, né, dessa suposta organização criminosa. Bom, agora... afastada a conexão com a organização criminosa, o processo foi remetido ao Procurador-Geral de Justiça, Antônio Hortêncio, para que seja analisada uma suposta existência de improbidade administrativa. Mas, de toda forma, Cacá e ouvintes, o processo perde muito do peso original que ele teve, né? É uma... Há um fôlego para Ricardo Coutinho, que tem aí muito mais chance de se ver livre de, enfim, da condenação, até porque o desembargador Ricardo Vital sempre foi muito duro, né, nas sentenças, enfim, nos posicionamentos dele, e agora Ricardo vai responder a essas acusações na Justiça Eleitoral. E as punições também são mais brandas.
Isso nessa esfera, Cláudia Carvalho, porque aí também tem na esfera de contas. Lá precisamos lembrar, reforçar sempre que tem lá uma a conta de 2017, né?
Isso.
Tramitando na Assembleia Legislativa.
Já tá na Assembleia, que chegou no final do ano passado.
Chegou no fim do ano passado. Com a volta do recesso agora em fevereiro, os deputados devem se debruçar sobre essas contas e isso pode tornar Ricardo Coutinho inelegível. Ele pode ter sossego de um lado, mas não do outro, né?
Ele precisa se livrar dessa espada que está, né, sobre a cabeça dele, que está lá na Assembleia. Vai precisar de maioria para que as contas sejam... para que essa rejeição seja revertida, ou seja, para que os deputados, a maioria, aprove suas contas. Mas a maior preocupação de Ricardo nesse momento, Cacá, é a condenação que foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral na eleição municipal, quando ele foi tornado inelegível por 8 anos, e essa inelegibilidade se prolonga até a eleição desse ano, até outubro, meados de outubro. Essa é a maior preocupação.
Essa é a maior preocupação.
A preço de hoje, Ricardo Coutinho não poderia registrar a candidatura a coisa alguma.
10 da manhã, 19 minutos na Paraíba, 10h19, dá tempo da gente ir para Brasília. Fernanda Martinelli está na linha. Aprovação do orçamento da União causa reação nos servidores federais. Que reação é essa, Fernanda? Bom dia!
Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. Os servidores que perceberam que possivelmente não vão ter aumento, reajuste salarial, ontem nós falávamos sobre isso, já começaram a reagir diante da possível preferência do presidente Jair Bolsonaro em beneficiar as forças policiais. Como ficou acertado com a sanção do orçamento, Bolsonaro tem até março para definir para onde vai esse reajuste que totaliza um valor de R$1,7 bilhão. Só que não é o suficiente para dar reajuste para todo mundo, para todos os servidores que querem esse reajuste. O próprio Ministério da Economia já disse que para dar aumento para todo mundo seria necessário pelo menos R$83 bilhões. Então está muito longe da realidade que foi aprovada no orçamento. Já pensando nisso, as reações começaram a acontecer e os servidores da Receita Federal, da ABIN e do Banco Central devem fazer uma mobilização na próxima quinta-feira, já avisando angariar esse aumento salarial junto ao Palácio do Planalto. De acordo com o que está sendo acertado pelos líderes do movimento, se nessa situação, nessa manifestação do dia 27, não houver nenhum tipo de retorno, dia 9 de fevereiro deve ter uma outra paralisação. E como o Palácio do Planalto tem até março para definir como vai ficar essa distribuição do reajuste, se até lá não houver negociações, no início de março o Banco Central já pretende parar todas as suas atividades. E essas atividades dizem respeito à distribuição de cédulas de dinheiro, ao atendimento à população e também à paralisação do sistema operacional de tecnologia que movimenta, por exemplo, o Pix, que hoje é extremamente utilizado pelos usuários. Nessa paralisação traria um prejuízo muito grande. Os líderes dos movimentos, dos servidores que não devem receber aumento, dizem que querem fazer negociação, mesmo que esse reajuste seja escalonado, eles pretendem aceitar, mas agora o que se espera é uma conversa entre esses líderes e o Ministério da Economia e também o Presidente da República. E até o Congresso Nacional pode entrar nessa conversa aí, nessa negociação, para ver se consegue amenizar os efeitos em relação a esse reajuste apenas para os policiais. Então, na próxima quinta-feira, paralisação e manifestação dos servidores da ABIN, do Banco Central e da Receita Federal. E se não houver acordo, no próximo dia 9 de fevereiro, servidores de todo o Brasil também devem parar justamente para buscar esse reajuste salarial e também evitar as perdas dos setores, como é o caso da Receita Federal, que deve ter uma perda aí de 56% no seu orçamento. Com vocês.
Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 10 da manhã, 22 minutos, intervalo rapidinho. Antes do intervalo, mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Lima, o homem que mais ganha dinheiro no Instagram hoje.
É mesmo?
É.
Parabéns pra ele. Ensina pra gente, Rodrigo, como é que faz?
Ele ensina. 10h22, intervalo, a gente volta já. 10 da manhã, 25 minutos, cá estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição aqui na sua Band News FM Manaíra. A Prefeitura de João Pessoa segue hoje vacinando a população contra a Covid-19 em 60 postos, com as 4 doses dos imunizantes. Todos os públicos, a partir dos 12 anos, devem realizar o agendamento que está disponível pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. Estão dispensadas do agendamento as crianças de 10 e 11 anos sem comorbidades ou deficiência que devem se dirigir até o meio-dia no Santuário Mãe Rainha no Aeroclube, Unip em Água Fria e FPB em Jaguaribe, ou até as 5 da tarde no Mangabeira Shopping. As crianças de 5 a 11 anos que residem com pessoas que possuam comorbidades ou deficiência também podem se vacinar sem agendamento na sede da FUNAD no bairro do Pedro Gondim, também até o meio-dia.
A Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba autoriza a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com doses da vacina Coronavac. A nota técnica da pasta orienta os profissionais de saúde com relação aos cuidados de armazenamento e aplicação do imunizante no público infantil. O uso foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e incorporado pelo Ministério da Saúde ao Plano Nacional de Operacionalização. Os municípios devem priorizar a vacina da Coronavac nas crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunossuprimidas.
Um agricultor de 74 anos morre em decorrência de uma colisão entre a caminhonete que ele conduzia e um caminhão. O acidente foi registrado por volta das 5 da manhã de hoje na rodovia BR-230 em Santa Rita. O veículo teria saído de Santa Rita e trafegaria em direção ao município de Pedras de Fogo, quando ao sair de um posto de combustível foi atingido pelo caminhão. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e uma faixa da rodovia precisou ser interrompida.
Quase 2 mil contribuintes paraibanos que caíram na malha fina da Receita Federal nos últimos anos por inconsistências nas declarações do Imposto de Renda, mas que acertaram as pendências com o Leão, já podem consultar o lote residual de restituições. O crédito bancário equivalente a R$2.800.000 vai ser pago a 1.989 pessoas diretamente na conta bancária informada na declaração. Para consultar o lote residual, o contribuinte deve acessar a página gov.br/receita-federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Se for identificada alguma pendência, o contribuinte pode corrigir as informações.
O Banco Central cria um sistema para consultar valores a receber de instituições financeiras. De Brasília, Thalita Almeida.
Já está disponível o sistema do Banco Central para que pessoas e empresas possam consultar se tem algum valor a receber de bancos e demais instituições financeiras. Para aqueles que têm saldo, ele poderá ser resgatado de duas formas, diretamente via Pix ou transferência. O serviço pode ser acessado a partir da aba Valores a Receber, no sistema disponível no site do Banco Central. Para acessar, o cliente precisa estar cadastrado no login único do governo federal ou fazer um cadastro pela internet. Caso solicite o resgate e o banco não envie o dinheiro, a orientação é que os cidadãos reclamem nos canais de atendimento da própria instituição, a exemplo do SAC. Na sequência, devem recorrer às ouvidorias. Se ainda assim o problema não for resolvido, é possível registrar uma reclamação no próprio Banco Central. O sistema foi criado porque muitas pessoas têm saldo disponível sem saber do direito sobre os valores.
Agora nós vamos de esporte. O Campinense confirma 4 atletas com Covid-19 antes da estreia na Copa do Nordeste, marcada para hoje. Os jogadores que positivaram foram os zagueiros Michel Benec e Christian, o lateral direito André Macena e o volante Gabriel. O elenco da Raposa está em Recife, onde joga logo mais às 8 da noite contra o Náutico no Estádio dos Aflitos.
Negócio tá sério, Cláudio Carvalho. Nós trouxemos informação de que o jogo do Botafogo foi adiado porque 15 jogadores do Sergipe testaram positivo para Covid. Esse jogo do Campinense não foi adiado, mas tem jogadores com Covid. Tá todo mundo pegando essa doença. O prefeito Cícero Lucena também pegou Covid. E também temos um problema sério envolvendo as agências bancárias da Paraíba. Temos várias agências fechadas depois que funcionários apresentaram sintomas gripais. Eu tô na linha com o presidente do Sindicato dos Bancários da Paraíba, Lindon Johnson Almeida, conversa com a gente a partir de agora. Presidente, qual é o tamanho desse problema envolvendo aí sintomas gripais nos bancários? Bom dia.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Ouvinte da Band News. É muito sério o que está acontecendo, não só com a categoria bancária, mas também com outras categorias. A gente sabe que não está aplicando essa nova variante e essa também, essa gripe H3N2. A gente sabe que as agências bancárias estão fechando, muitos casos de Covid, é por isso que a gente pede à população para procurar canais alternativos, evitar ir para as agências bancárias. Nós estamos hoje com 4 agências do Bradesco fechadas e 4 agências do Banco do Brasil. Um é do interior, no caso, e do Bradesco também, uma do interior, é Guarabira. O resto são as agências aqui na Grande João Pessoa, fechadas.
Agora, me diga uma coisa, presidente. Aqui em João Pessoa, para a gente orientar o nosso ouvinte, quais são as agências que hoje, 25 de janeiro, estão fechadas por causa disso?
Hoje, o dia 5 de hoje, está fechada a agência do Bradesco do Caxias, agência Prime João Pessoa, que é lá em cima, no primeiro andar também do Caxias, agência de Bahia, do Bradesco, e a agência de Guarabira. Essas agências estão fechadas. O Banco do Brasil está fechando a agência Torre, Manaíra Shop e Bahia também. Essas estão fechadas. A agência de Picuí também está fechada, do Banco do Brasil. A gente sabe que há 15 dias atrás, a gente já fechou várias agências, foram fechadas várias agências. Um problema de funcionário. Não existe funcionário porque os funcionários estão adoecendo, os que não estão gripados estão com Covid. E ali, na hora que tem uma pessoa que está trabalhando do lado daquele funcionário, o funcionário tem que fazer teste também, procurar fazer o teste e procurar saber se não está também contaminado. Caso contrário, é que eles retornam para as agências. Mas o negócio está sério, as agências estão sem funcionário e a gente pede à população que evite entrar nas agências bancárias. Procure os canais alternativos.
Cláudia.
Não, eu queria perguntar para o presidente do Sindicato dos Bancários se as empresas bancárias, se elas mantêm aqueles cuidados que no auge da pandemia a gente verificava, por exemplo, limitar o número de clientes para não ter aglomeração, o fornecimento de álcool em gel, aferição de temperatura, está acontecendo ainda ou já entregaram para Jesus?
É verdade, Cláudia. A gente houve um pouco de... Eu houve muito relaxamento nesse momento. A gente sabe que o horário tinha sido reduzido para de 10 às 14 horas, agora estendeu o horário de novo para 16 horas. Nós sentamos na mesa de negociação com a FENABAN, o comando sentou com a FENABAN negociando, para ver se retornava essa questão também do home office, reduzir o número de funcionários nas agências, reduzir os atendimentos. Mas eles ficaram de nos dar uma resposta, até agora não saiu nenhuma posição. E a gente pediu também um protocolo único na questão do Covid, com relação ao álcool gel, a questão das máscaras, de máscara. Nós estamos sempre cobrando também, principalmente os gestores das agências. Mas houve mesmo, Cláudia, um pouco de relaxamento.
Ou seja, em outras palavras, entregaram para Jesus. Entregaram para Jesus. Tá aí, então. Conversamos com o presidente do sindicato. Mais alguma pergunta, Cláudia?
Não, na verdade, a gente só reforça aqui o nosso pedido, até porque é uma questão de utilidade pública, presidente. À medida que o senhor for sendo informado sobre o fechamento de agências, nos mantém informado para que a gente possa também informar aos nossos ouvintes sobre a que agência ele pode se dirigir. Porque na semana passada, acho que na quinta-feira, o Bradesco... Praticamente toda a rede Bradesco estava fora de funcionamento por causa das síndromes gripais que acometiam os funcionários, né?
É verdade. Para você ter uma ideia, o Bradesco está fechando, mas tem banco que não querem fechar a gente pressiona, discute, tem banco mesmo, a Caixa Econômica às vezes faz a limpeza, a sanitização, faz o rodízio de funcionário e não fecha a agência, mas a gente sempre está cobrando a sanitização na agência, a limpeza, para evitar o banco contaminar mais gente. A gente sempre, nós estamos cobrando com gestores esse trabalho, esse papel, porque a gente sabe que essa nova variante não é fácil. A contaminação é muito rápida. Pode ser que seja até mais fraco, porque a gente sabe que todo mundo já foi, a maioria já foi vacinada, né? É por isso que a dose está mais fraca, a doença está diminuindo a questão dos sintomas. Mas, alô?
Pode seguir, presidente, pode seguir.
Oi. Aí a gente sabe que a questão dos sintomas está sendo mais fraca, mas nós estamos cobrando, a gente tem que ter muita cautela de andar nas agências bancárias, porque ali é um local que sempre a gente está falando diretamente com o bancário e o cliente está diretamente falando com o bancário. É ter cuidado, é evitar visitar essas agências.
Ok, conversamos com o presidente do Sindicato dos Bancários da Paraíba, Lindon João Salmeida. Obrigado, presidente. Um abraço.
Um abraço, que agradeço a todos vocês.
Bom, é um problema que está nas agências bancárias, mas parece que Samara Gonçalves está aqui muito feliz da vida, não por esse motivo, mas por um outro motivo ali, piada interna nossa. Mas, Samara, começa também está enfrentando o mesmo problema dos bancos, é isso? Bom dia.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Sim, o comércio, de acordo com o presidente da Confederação de Dirigentes e Lojistas aqui, da capital, também enfrenta isso porque tanto os funcionários estão apresentando sintomas gripais, né, seja por Covid, enfim, ou a gripe mesmo comum, mas também porque, Cacá e Cláudia, os consumidores, por apresentarem também os mesmos sintomas de gripe, também estão deixando de comprar, o que tem causado aí um prejuízo para o comércio.
Então o problema do comércio é duplo.
Isso.
Os funcionários estão adoecendo, não estão indo trabalhar, e os clientes também estão adoecendo, não estão indo comprar.
Cerca pelo menos de 30% dos funcionários do comércio aí tiveram tão afastados por síndromes gripais ou pela Covid-19.
E só de imaginar que esse pico da variante Ômicron, que é a que nós estamos enfrentando, ainda não chegou. A previsão do Ministério da Saúde...
Não chegou ainda? Quer dizer que ainda vai aumentar?
Ainda vai aumentar. O pico que vem aí é fevereiro. O pico vem aí da variante Ômicron para fevereiro. O número de casos. Então a tendência é o seguinte, que
Samara,
ainda não...
Samara está se somando à minha corrente, entreguemos a Jesus.
Entreguemos a Jesus, porque... Até aqui, ó, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem que o Brasil deve se preparar para uma explosão de casos de Covid-19 em fevereiro. E aí ele disse o seguinte, vou colocar aspas aqui no que disse Marcelo Queiroga. O que estamos observando em relação aos outros países é que o pico da Ômicron acontece em cerca de 45 dias do início das infecções. Temos que nos preparar para os próximos 30 dias, quando teremos o maior número de casos e, consequentemente, uma maior pressão sobre o sistema de saúde. Aí Queiroga também disse que a pasta pretende distribuir 80 milhões de testes rápidos de antígeno até março e defendeu a liberação dos autotestes para Covid-19 para a venda. Mas tá aí a expectativa. Agora, o que acontece também é o seguinte, viu? A boa notícia, e aí efeito da vacinação, é que a boa ou a má notícia, né? Uhum. É que o efeito da vacinação é que, por exemplo, os leitos que estão sofrendo maior pressão são os leitos de enfermaria, não são os leitos de UTI.
Porque os casos não são tão graves.
Os casos não são graves, né? Os casos não são graves. E graças a Deus, porque leitos de UTI foram desativados. Leitos de UTI e Covid foram desativados. Graças às vacinas. Por exemplo, a gente tem o caso do prefeito Cícero Lucena. O prefeito testou com positivo para Covid, tá com as 3 doses da vacina. Ele disse, não, tô bem, tô praticamente assintomático. Efeito da vacina.
Exatamente, exatamente.
Esse é o grande barato da vacina.
Agora, é aquela história, né? Os efeitos, como o vírus vai se comportar no organismo de cada pessoa, é uma verdadeira loteria.
É.
Há casos em que o paciente nem tem comorbidades, mas evolui para um caso moderado ou grave. E há casos em que as pessoas têm comorbidade e que não apresentam sintomas graves. Enfim, não dá para prever. Então, na dúvida, melhor prevenir, né? Melhor prevenir, melhor ficar longe das situações que podem gerar risco de contágio.
Cacá, faça um apelo à CEMOB, esse sinal da Avenida Maria... Alô, alô, Rádio Escuta. Esse sinal da Avenida Maria Rosa, com a Rui Carneiro e Manaíra, não passa 30 segundos aberto. Isso é um absurdo. Ouvinte aqui, final do telefone 2321, mandando mensagem pra gente. Tá feito o registro. Alô, alô, Cajepa. Bairro das Trincheiras continua sem água desde ontem. Falta água todos os dias. Ontem eu trouxe... reclamação de moradores das Trincheiras. Tem até o nome da rua aqui que eu tinha separado. Rua Sebastião de Oliveira Lima. A ouvinte aqui diz que liga pra Cajepa. E aí, no sistema da Cajepa, mas só no sistema da Cajepa, tem água nas Trincheiras. Vamos atrás disso, Samara? Atrás da Cajepa? Falta d'água nas Trincheiras todos os dias. É o segundo dia seguido que eu recebo mensagem. Ontem recebi mensagem, hoje recebi mensagem de ouvintes no bairro das Trincheiras. Então vamos atrás disso aí para a gente poder trazer uma resposta para o nosso ouvinte com relação à falta d'água ali nas Trincheiras. Rejane Souza, bom dia. Dizer que nas farmácias estão difíceis de encontrar remédios para gripe. Ontem fui atrás de um xarope, o balconista me disse que chegaram 3 caixas na sexta-feira e ontem não tinha mais nenhuma.
Benza de Deus.
Como tem gente doente. Teste de Covid, o pessoal tem ali um ouvinte mandou uma mensagem agora há pouco.
Tem farmácia que tá vendendo,
né? Tem farmácia que tá vendendo, mas tem também um ponto de testagem particular ali na Júlia Freire. Diz que a fila tá dando volta também, o pessoal, todo mundo querendo testar pra Covid-19. O negócio tá sério. Tá feito o registro aqui. Deixa eu ver aqui também, outro ouvinte aqui manda mensagem pra gente, final do telefone 3627, porque... Alô, alô, Rádio Escuta também, mais uma. Porque os dois sinais da Avenida Cruz das Armas, próximos ao Mercado Bem Mais, tem 3 tempos. Tá feito o registro aqui. Tá feito o registro aqui. Olha, com relação ao poste lá da Avenida Sinésio Guimarães, nossa gloriosa internacional Alcimi retornou aqui. Dizendo que a CEINFRA vai abrir a solicitação com relação à lâmpada lá do poste, lá no bairro da Torre. E com relação ao remédio em casa, né, ela já me pediu aqui, a assessoria da prefeitura, a nossa gloriosa Alci, me pediu o contato do ouvinte, já mandei pra nossa Alci, pra a prefeitura ajudar na questão do medicamento em casa, tá bom? Tá feito aqui o registro, então aguarda aí o contato que a prefeitura diz que vai entrar em contato. Quando a Alci diz que vai fazer, porque vai fazer mesmo. Pode esperar. 10 horas 41 minutos, intervalo, Cláudia.
E a gente volta já na reta final. É, na reta final.
Reta final, último bloco.
Com as últimas informações.
Até já.
Estamos de volta, são 10 horas e mais 42 minutos.
Virou 43.
43 agora, 10h43 na Grande João Pessoa e você está sintonizado na Band News FM Manaíra 103,3. A Paraíba registra entre domingo e ontem 856 casos de Covid-19, 5 mortes, 3 delas de fato ocorridas nas últimas 24 horas. Agora, o estado totaliza 479.952 casos, são 9.640 mortes e 366.266 pacientes recuperados desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto e pediátrico de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 26%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 26 pacientes foram internados entre domingo e ontem e 192 estão em unidades de referência.
As pessoas que testaram positivo para a Covid-19 podem emitir atestado médico online através do Telemais Saúde, que é o serviço de teleatendimento médico da Prefeitura de João Pessoa. Para solicitar o documento sem sair de casa, basta entrar em contato pelo telefone 3218-9214 ou pelo WhatsApp 98654-6340. Repetindo, 3218-9214, 98654-6340, para emitir atestado médico para a Covid-19. É necessário ter em mãos um documento oficial com foto e o resultado positivo do teste de Covid-19. Você vai mandar pelo WhatsApp e o pessoal vai mandar um documento assinado digitalmente, que é o atestado médico.
Mais de 2 mil crianças e adolescentes com sintomas gripais já buscaram em janeiro atendimento médico no Hospital Infantil do Valentina Figueiredo, aqui em João Pessoa. Outras 46 crianças estão internadas com Covid-19 e mais 9 testaram positivo ontem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de 1º de janeiro até domingo, dia 23, foram 2.334 atendimentos a crianças e adolescentes de até 17 anos. Os sintomas apresentados são considerados intensos, como febre alta, dor no corpo e de cabeça, também tosse, perda de olfato e paladar, além de moleza e até vômitos.
A Polícia Federal prende um homem suspeito de envolvimento em um esquema profissional de roubos e furtos de motocicletas na Paraíba. A operação foi deflagrada nesta manhã no município de Gado Bravo, no Agreste. Com os veículos, a quadrilha realizava a adulteração de sinais identificadores, falsificação de documentos e os revendia. A Polícia Federal não tem indícios de que os compradores tivessem conhecimento da origem criminosa, mas isso ainda vai ser investigado.
O INSS começa a pagar hoje as aposentadorias e pensões com os reajustes previstos para 2022. Quem ganha o salário mínimo vai receber, a partir desta terça-feira, R$ 1.212. No caso de quem ganha acima do piso, o aumento é de 10,16%. Nesse ano, o teto dos benefícios passou para R$ 7.087.
Agora a gente traz a informação... Fechei aqui.
Do esporte.
Do esporte agora? Então deixa eu mudar a trilha aqui para trazer a informação do esporte. A seleção brasileira faz hoje primeiro treino, de olho na partida contra o Equador, do Rio de Janeiro, Rian Lobo.
Com a chegada de todos os 26 jogadores convocados para as primeiras partidas da seleção brasileira no ano, o técnico Tite comanda hoje o primeiro treino de 2022. A seleção canarinho se prepara para a partida diante do Equador, às 6 horas da tarde, na quinta-feira. O governo de Quito, capital equatoriana, proibiu a presença de público por conta do avanço da pandemia da Covid-19 na cidade. Depois da partida diante do Equador, a seleção brasileira vem para o Brasil se preparar para a partida diante do Paraguai, no dia 1º de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.
Dez horas mais 47 minutos na Paraíba, 10h47, ouvinte aqui reclamando porque não tá conseguindo agendar o teste para Covid. Três telefones agora, 3214-7938, 3218-7181, 98654-6377, são os três telefones para você tentar aí se aventurar e agendar o teste para Covid-19.
Ontem a Secretaria de Saúde informou que era o excesso de pessoas interessadas que fez com que a maioria tivesse aí o número ocupado, mas que foram mais de 1.000 agendamentos que conseguiram ser feitos. Agora é muita gente, né?
É muita gente e é pouco telefone. É muita gente e é pouco telefone. Ontem eu testei os dois telefones, né? Vou testar de novo aqui. Vamos ver o que acontece.
Já que o assunto é teste, a gente vai testar o telefone para se fazer o teste.
Exatamente, né? Vamos testar de novo aqui. Vou aqui. Tá, já tá ligado aqui, 3214-7938. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece.
O número chamado está ocupado.
Pois é. Tente Bom, esse é o primeiro. Vamos para o segundo aqui. O outro número, 3218-7181. Vamos ver o que acontece. Tô discando. Do meu celular. Liguei aqui no plugzinho aqui e tá direto.
O número chamado está ocupado. Tente novamente.
Agora vamos tentar outro novo. Que é o 98654-6377. Vamos ver o que acontece.
A telefonia tem que ajudar também, né?
Não, esse nem completa.
Não, aí o número tá com Covid, não tem
pra... O número chamado está ocupado. Tá ocupado. Tente novamente.
Tudo ocupado. Agora deixa eu ver se esse número aqui, deixa eu ver se esse número aqui ele é o WhatsApp. Deixa eu ver se esse número aqui é o WhatsApp. 98654-6377. 98654-6377. Deixa eu ver se esse número é o WhatsApp. Porque se for o WhatsApp, facilita. Né? Não, não é o WhatsApp. Aí fica difícil.
Só telefone mesmo, né?
Só telefone mesmo. Pelo WhatsApp ficava mais fácil. Pelo WhatsApp ficaria bem mais fácil. Mas, enfim. Tá aí. Testamos no ar mais uma vez os telefones que a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza. E aí você precisa ter uma boa dose. Além das 3 doses da vacina, você precisa ter uma boa dose de paciência também. 10 horas 49 minutos na Paraíba. 10h49, Cláudia. Nós conversamos, Leandro Oliveira conversou ontem com o secretário executivo de saúde da Paraíba, doutor Daniel Beltrame, que as crianças que foram vacinadas com doses de vacinas contra a Covid-19 para adultos passam bem e devem receber a dose pediátrica da Pfizer após 30 dias. Vamos ouvir então a entrevista que Leandro Oliveira fez com Daniel Beltrame, secretário executivo de saúde da Paraíba.
Nós conversamos agora com o secretário executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, e eu já começo perguntando, secretário, como ficou definido o planejamento para crianças e adultos?
Essa semana consiste numa revisão das carteiras de vacina de adolescentes e adultos que foram vacinados ao longo de 2021, especialmente no segundo semestre. Nesse momento e oportunidade, nós vamos identificar as pessoas que estão com doses em aberto, como, por exemplo, segundas doses, mas também necessidade de doses de reforço, até porque só na Paraíba há 675 mil pessoas precisando de segundas doses ou doses de reforço, doses que já estão em aberto. Então, esse trabalho também será feito pelo Estado em Lucena. Além disso, nesta quarta-feira vai ser iniciada a vacinação de crianças de 11 a 5 anos no município. Já estão sendo identificadas as crianças com deficiências crônicas, com comorbidades, que moram com idosos acima de 60 anos e também, óbvio, a população indígena e quilombola existente. Nesse sentido, começamos nessa quarta, então, a vacinação de crianças. A vacinação de crianças seguirá sendo executada pelo Estado por pelo menos 4 semanas e nós faremos o acompanhamento, né, que esse que já é iniciado hoje, da vacinação de adultos e adolescentes também, para que a gente possa permitir que, nesse período, depois de um processo de formação feito em Lucena na quinta-feira passada, nós possamos ir acompanhando o processo e, aos poucos, dentro dessas 4 semanas... terminando de formar as equipes do município para que elas sigam no processo vacinal de maneira segura e de maneira regular, fazendo também aqui, aproveitando, fazer um chamamento à população de Lucena para que se apresente para a vacinação. Nós já estamos no município hoje, desde o iniciozinho da manhã, para garantir que todos possam estar conosco lá, se vacinando e cuidando para se proteger da Covid-19, especialmente nesse momento de variante Ômicron, que é uma variante muito, muito, muito agressiva. Basta ver o número de casos que nós estamos encontrando ao longo de todo o país e não é diferente aqui na Paraíba.
Certo. E especificamente em Lucena, a vacinação precisa de agendamento ou segue um esquema especial? E sobre as cerca de 49 crianças, elas serão revacinadas após um período de quantos dias com a dose certa?
A vacinação em Lucena segue de forma regular nos locais de vacinação, atendendo as pessoas que espontaneamente buscam o local. E neste momento é revisada toda a carteira de vacinação, os lotes de vacinas aplicados, para dar sequência aos esquemas. No que diz respeito às crianças, uma vez que tenham recebido doses de vacina Pfizer para a Covid-19, essa dose estando na validade, essa dose será considerada como uma dose válida e o esquema vacinal seguirá 8 semanas depois. No que diz respeito às crianças que eventualmente receberam doses fora do esquema de validade, essas doses serão consideradas como inválidas e 30 dias depois começará o esquema vacinal dessas crianças.
Para a gente finalizar, secretário, números de infectados por Covid-19 têm aumentado, então há uma previsão do novo decreto ser mais rígido por conta também dos carnavais privados que são realizados?
O número de pessoas com Covid-19 é extremamente importante em todo o estado e, nesse momento, Secretaria de Estado da Saúde e todas as demais equipes de governo trabalhando para que a gente possa compreender quais as medidas adequadas para os próximos dias, em especial as atividades que envolvam mais risco, porque reúnem um maior número de pessoas simultaneamente, como, por exemplo, shows, festivais, comemorações, que trazem preocupação em função da elevada infectividade ou grande capacidade de contágio da nova variante Ômicron.
Excelente. Conversamos, portanto, com o secretário executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, falando sobre a retomada da vacinação em Lucena.
Lembrando, reforçando a informação de que o governo do estado já liberou o uso da vacina Coronavac nas crianças de 6 a 11 anos. Crianças sem comorbidades, a prioridade é a Coronavac.
E por falar nisso, Cabedelo retomou a vacinação de crianças de 6 a 11 anos contra a Covid-19 hoje, dessa vez com a aplicação justamente da Coronavac. Segundo a nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, a dose não será aplicada em crianças imunossuprimidas, é o que a gente havia falado.
É imunossuprimida, falado, é comorbidade, né?
É imunossuprimidas. A apresentação da Coronavac é a mesma, tanto para adultos como para crianças, e o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose também é de 28 dias, portanto, está sendo aplicada lá em Cabedelo, no Cabedelo Clube, e o horário da imunização é de 8 da manhã até as 14 horas.
Muito bem, 10 da manhã, 55 minutos, tem estreia na Band News FM Manaíra, coluna de esportes de volta e com um cara que entende muito.
Esportes, com Elison Silva.
Pois é, de segunda a sexta-feira, Elison Silva vai deixar você, ouvinte, atualizadíssimo de tudo que acontece no esporte paraibano. Ele está há mais de 10 anos no jornalismo esportivo, é editor e comentarista do site Voz da Torcida. E ele começa falando sobre Copa do Nordeste. A competição já começa envolta em surtos de Covid-19 e a exigência de vacinação dos jogadores. Bem-vindo, Elison!
A temporada de 2022 do futebol paraibano começou no último domingo com a vitória por 1-0 do Souza sobre o CSA de Alagoas no estádio Marizão, em uma partida que começou com polêmicas antes mesmo da bola rolar, porque por meio de suas redes sociais, o presidente do clube alagoano reclamou do estado do gramado da Praça Esportiva lá no Sertão e foi rebatido pelo mandatário do Dinossauro do Sertão, que disse que se tratava apenas de uma desculpa prévia para uma possível derrota, algo que acabou se confirmando. E essa vitória não foi uma vitória qualquer, foi o primeiro triunfo do Dinossauro do Sertão na história da fase de grupos da Copa do Nordeste. E não foi com um gol de um jogador qualquer também, porque o Rodrigo Poti, autor do único tento do jogo, ele é simplesmente sobrinho do presidente e primo do treinador da equipe, Aldeone Abrantes e Tardelli Abrantes, respectivamente. Nessa terça-feira, dia 25, aí começa a aparecer o protagonista desse início da Copa do Nordeste, a Covid-19. Em uma temporada nova, problemas antigos, porque o Campinense vai enfrentar o Náutico nos aflitos às 20 horas, com 4 baixas por conta da infecção com um novo coronavírus. Então, o treinador Ranieri Ribeiro tem jogadores importantes, como seu zagueiro, por exemplo, Michel Benec, que é titular e um dos principais jogadores do time, que não vai poder atuar. E a Covid-19 apareceu com força também no Sergipe, adversário do Botafogo na estreia, que não vai ser mais o adversário do Botafogo na estreia. Isso porque, com um surto de Covid-19 no elenco, nada menos do que 16 jogadores e 5 membros da comissão técnica contraíram a doença, e por isso a CBF optou por adiar o jogo. Então, o primeiro jogo do Belo na competição ficou para o próximo domingo, dia 30, contra o CSA, que perdeu para o Souza. Esse jogo será realizado lá no estádio Rei Pelé, em Maceió.
Bem-vindo nosso glorioso Elison Silva, que é filho de ninguém mais, ninguém menos, do nosso colega Edmilson Pereira.
Gente muito boa.
Pois Todinho. É. Todinho, a família arrochada, viu?
Pois é.
Família arrochada. Olha, são 10h57, tá rolando a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior lá no Allianz Parque. Palmeiras e Santos, o jogo tá no intervalo. 3x0 pro Verdão.
Já?
Já. 3x0 pro Verdão, isso só no primeiro tempo, final da copinha. 10 da manhã, 58 minutos, Cláudia Carvalho, é um K, é um B e é um...
Ossi!
Acabou-se, é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Tem televisão hoje, Cláudia hoje Carvalho?
Tem TV, eu e Gerardo Rabelo vamos entrevistar o secretário de comunicação institucional do governo da Paraíba, o jornalista Nonato Bandeira.
Isso na TV Band Manaíra, canal 10.1 João Pessoa, a partir das 12 horas, a partir do meio-dia.
Exatamente.
E eu também estou na TV Band Manaíra, só que às 4 da tarde, depois o Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca, no nosso Brasil Urgente Paraíba. Resumo da área policial, a gente também fala de política, economia, tem muita notícia pra você na programação da TV Band Manaíra. Meio-dia, Gerardo Rabelo e Cláudia Carvalho no Muito Mais, e eu, Cacá Barbosa, às 4 da tarde no Brasil Urgente. Amanhã cedinho eu tô aqui na rádio, 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra, e às 9h20 Cláudia chega pra comandar comigo o Band News Manaíra primeira edição. Cláudia, até amanhã na rádio,
até mais tarde na TV. Até amanhã, Cacá. Todo mundo que ficou com a gente, muito obrigada pela audiência. Até amanhã.
Vem aí o Band News Station com Carla Bigato nesta terça-feira e Leandro Oliveira com o noticiário local. Abraço pra todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.